Evelyn da Silva Neves, na qualidade de ex-segundo comandante subregional de Emergência e Proteção Civil do Comando Subregional da Beira Baixa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Tenho que repetir o que há pouco fiz na primeira audição, portanto, e referir que estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não havendo necessidade de prestar juramento, está, no entanto, o Sr. Comandante obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. Pergunto se pretende usar deste tempo inicial, que é facultativo, para fazer uma intervenção pessoal e inicial.
Sim, Sr. Presidente, se me permitir uma breve apresentação.
Sim, faça favor então. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, desta Comissão, excelentíssimos senhores e senhoras deputadas, agradeço o convite que me foi endereçado antes de mais para esta audição. Assumo aqui a minha participação com mais profundo sentido de responsabilidade, pautando o meu depoimento pelos princípios da verdade, da transparência e de um total espírito de colaboração com os trabalhos desta Comissão. Uma vez que fui aqui chamado na qualidade de segundo comandante, ex-segundo comandante subregional de Emergência e Proteção Civil, uma breve também resenha aqui da minha passagem pela Proteção Civil. Eu vim para os bombeiros no ano 2000, portanto sou recente, tenho 26 anos da área da Proteção Civil, embora fosse uma área que eu gostasse, mas de facto ganhei coragem em 2000 para vir para os bombeiros, onde ingressei no Corpo de Bombeiros de Idanha Nova, estive até 2014, passei por várias funções de comando, inclusive a de comandante. Em 2014 passei para o Corpo de Bombeiros de Castelo Branco, a desempenhar funções de comandante até o dia 31 de dezembro de 2022, à altura em que ingressei na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil como segundo comandante subregional de Emergência e Proteção Civil e comecei as minhas funções no dia 1 de janeiro de 2023, que duraram até dia 30 de abril de 2026, momento em que assumi novas funções dentro desta autoridade como segundo comandante regional do Centro. No âmbito das minhas responsabilidades enquanto segundo comandante subregional, destacar aqui alguns conteúdos funcionais apenas da minha função, nomeadamente a substituição e a coadjuvação no apoio direto ao comandante subregional no dia-a-dia, na sua atuação diária, na gestão diária das várias situações, comando de operações de socorro, participação ativa e coordenação operacional de missões de socorro no âmbito da respectiva circunscrição territorial, neste caso correspondente à Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa e não só, também para fora da Comunidade Intermunicipal, articulação com agentes locais, manutenção de uma estreita e permanente articulação com os coordenadores municipais de proteção civil e corpos de bombeiros locais, a gestão de recursos, a colaboração direta no planeamento, mobilização e emprego de meios humanos e materiais terrestres e aéreos afetos ao nível subregional, com vista à resposta aos acidentes graves ou catástrofes. No que concerne diretamente ao objeto desta Comissão, importa esclarecer com toda a convicção que não é do meu conhecimento a existência de quaisquer negócios ilícitos associados à prevenção ou ao combate dos incêndios rurais. Mais acrescento que nunca esteve sob a minha alçada ou na minha esfera de ação qualquer procedimento administrativo ou contratual de adjudicação de meios materiais de combate a fogos. Reitero deste modo a minha total disponibilidade e espírito de serviço público para prestar a Vossa Excelência todos os esclarecimentos que considerem necessários, que mais se enquadrem no âmbito do meu conhecimento factual. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vamos então dar início à nossa primeira ronda e, não estando presentes nenhum deputado do grupo parlamentar da IEL, do LIVRE, do PCP e do CDS, vou dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, que irá iniciar esta quarta ronda, dizer e lembrar ao Sr. Comandante que nesta ronda, portanto, também já percebeu que será num sistema de pergunta-resposta, portanto, cada Sr. Deputado tem um determinado tempo para fazer perguntas, que irá dirigir diretamente e responderá diretamente ao Sr. Deputado. Portanto, irei então dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS e ao Sr. Deputado Ricardo Aires. Agora sim, 4 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. cumprimentar o Dr. José Avelino Neves, ex-segundo comandante da sub-região da Beira Baixa, e agradecer por estar aqui na Comissão Parlamentar do Inquérito dos Negócios dos Incêndios Rurais. Esta comissão tem ouvido académicos, responsáveis e gestores de topo do sistema e agora, ultimamente, a de quem está no terreno, de quem coordena operações reais, de quem conhece as disfunções do sistema, não pelos relatórios, mas pela experiência diária. É essa a perspectiva que queremos ouvir. Os operacionais que trabalham no terreno têm um conhecimento que não aparece nos documentos e que esta comissão precisa de incorporar para chegar a conclusões úteis. Agradecemos que esteja aqui por nos ajudar a perceber como o sistema funciona verdadeiramente. Sendo assim, quem está no terreno vê coisas que quem está nos gabinetes não vê. Na sua experiência como ex-segundo comandante da sua região, quais são as principais disfunções do sistema que mais o preocupam? Não apenas as que constam dos relatórios, mas as que se sente do dia-a-dia e que raramente chegam a quem decide. E partindo dessas disfunções, o que se considera que deveria mudar concretamente para que o sistema respondesse melhor?
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Em relação às funções do sistema e às disfunções que o sistema tem, evidentemente que este é um sistema que responde a emergências e responde a situações emergentes. É um sistema que tem que se adaptar continuamente. É um sistema que necessita continuamente de upgrades de forma a responder da melhor forma. Nós, neste momento, estamos a atravessar uma crise óbvia e notória. Todos falamos nesta questão da crise do voluntariado e na questão da necessidade do reforço dos corpos de bombeiros no que concerne à resposta e à primeira resposta, à primeira intervenção em termos de emergência e de operações. E este desígnio do incremento de combatentes, não só nos corpos de bombeiros, mas nos corpos de bombeiros associado à questão do voluntário, mas nas outras entidades também concorrem na defesa da floresta e no combate aos incêndios, importa criar efetivamente um desígnio que seja possível ser desafiante vir para a área da proteção civil e as pessoas estarem motivadas para que possam abraçar esta causa e, de facto, termos nas nossas fileiras mais e melhores pessoas no sentido de ultrapassar as situações de emergência.
Muito bem. Obrigado, Sr. Comandante. Como trabalhou numa sub-região durante anos, começa a identificar padrões locais que ardem com frequência, épocas que se repetem, operadores que aparecem sistematicamente, identifica padrões na sua região que o preocupem e que merecem mais atenção do que aquela que têm recebido? Existe algum mecanismo que lhe permita reportar essas preocupações de forma eficaz e, se não existe, o que procuraria?
Sr. Deputado, se eu bem entendi a sua questão, sim, mecanismos existem. Nós, como foi já referido, todas as quartas-feiras há reuniões do Centro de Coordenação Operacional Subregional, neste caso, e qualquer elemento que integre essa comissão pode, obviamente, transmitir as suas preocupações para com os outros restantes comissários que estão, e estão aqui envolvidos todos os comissários, desde a prevenção à investigação dos incêndios, às causas, estão todos envolvidos e todos no mesmo patamar. Portanto, efetivamente, esses mecanismos existem. Relativamente aos padrões que colocou, existem padrões que nos permitem também antever, de certa forma, as questões e permitem-nos colocar não só padrões meteorológicos, mas também outro tipo de padrões que vamos conhecendo, que nos permitem colocar em antecipação meios no terreno, que nos permitem reforçar de alguma forma, ou tentar reforçar de alguma forma, os dispositivos para responder da melhor forma.
Obrigado, Sr. Subcomandante. Este comandante. Em incêndios que atravessam vários concelhos ou entram e saem de diferentes sub-regiões, a articulação de comando funciona de forma eficiente ou ainda existem constrangimentos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós, na Proteção Civil, habitualmente não temos fronteiras. Não há fronteiras porque um incêndio é que decide para onde é que nós vamos ter que continuar a trabalhar e nós estaremos de forma transversal e de forma a arranjarmos a solução para resolvermos o incêndio, independentemente dele estar na sub-região da Beira Baixa, estar na sub-região de Beiras e Serra da Estrela. Assim, o incêndio, quando tem início, são despoletados os meios necessários, de acordo com os planos prévios de intervenção após incêndios florestais, e é feita a triangulação. Dando-lhe aqui, por exemplo, um exemplo, na fronteira da sub-região, se um incêndio inicia na zona da Lardosa, obviamente que vai ser acionado um meio da sub-região da Beiras e Serra da Estrela, vão ser acionados meios da Beira Baixa e poderão, inclusive, ser acionados, de acordo com a distância que esses meios tiverem, os próprios meios aéreos que estão nas Beiras e Serra da Estrela, porque não existem fronteiras. Em termos de coordenação, qualquer um de nós tem o seu limite em termos humanos e de resistência e de capacidade de coordenação e de comandamento, e sabe que esse limite é atingido a determinada altura. E nessa altura vem um camarada de outra sub-região, vem outro comandante, outro segundo comandante, e substitui-nos naturalmente. Isso acontece em qualquer força da Proteção Civil.
Não falando dos anos de 2003 e 2005, puxando para as mais recentes, como 2017, 18, 24 e 2025, que vulnerabilidades estruturais foram identificadas e se, para este ano de 2026, continuam por resolver ou estão colmatadas na Beira Baixa?
Sr. Deputado, eu de facto vivi nos últimos anos tudo o que foram grandes incêndios na sub-região da Beira Baixa e até alguns até a nível nacional. E as situações continuam a ser transversais, continuam sem dúvida, e não vale a pena escondermos, porque é uma realidade. O nosso interior está cada vez mais desertificado. Não existem pessoas nas aldeias mais recôndidas, cada vez mais temos isso, há aldeias com 3, 4 pessoas e algumas sem nenhuma pessoa. Há agora o fenómeno também dos novos habitantes da floresta, nomeadamente comunidades que vêm do resto da Europa. Mas, de facto, eu diria que uma das maiores situações que leva também à questão de haver cada vez mais incêndios, para além da meteorologia, para além da questão do ordenamento do território, tem muito a ver também com a desertificação do interior e com o momento que nós estamos a viver.
Bem, apesar do reforço que todos os anos temos no DECIR e da existência de meios aéreos na região, continua a ouvir-se nos relatórios pós-incêndio que houve insuficiência ou atraso na sua utilização. O problema é a quantidade de meios disponíveis ou a sua gestão operacional?
Sr. Deputado, isto não sendo uma questão fácil de responder, e porque importa também trazer para aqui algumas questões que, para além da resposta imediata, também temos que perceber que Portugal atravessa situações de alterações climáticas muito fortes. Quando nós, o ano passado, no mês de agosto, estávamos com um indicador de incêndios rurais na classe dos 66, o FWI, que é um indicador canadiano, o Fire Weather Index, e que diz que tudo o que é acima de 39, os incêndios terão comportamentos extremos. E nós estávamos a falar no mês de agosto, por exemplo, trouxe aqui alguns dados, no dia 15 de agosto, a sub-região da Beira Baixa estava com um indicador de 66. Com indicadores de propagação de incêndios muito elevados, com ventos muito elevados. Nós tivemos incêndios o ano passado na Beira Baixa em que arderam 1.600 hectares em pouco mais de 12 horas. Portanto, isto quer dizer que há aqui muito, muito envolvimento de outras questões para além só da resposta imediata. A resposta imediata, em sempre que é dado o alerta de um incêndio, imediatamente são despoletados 3 corpos de bombeiros imediatamente a seguir ao lado do corpo de bombeiros onde o incêndio foi decretado, para além dos meios aéreos respectivos. E o meio aéreo sai de imediato um helicóptero. Não, sendo uma aldeia, um local prioritário, saem 2 meios aéreos. Nós acompanhamos pela rede Ciclope, a rede de videovigilância da floresta, nós acompanhamos o que está a acontecer. Havendo necessidade, sai de imediato, ou pedimos para sair de imediato, um meio aéreo, um avião, da asa fixa. Portanto, a solução e o sucesso do ATI, o ano passado, do ataque inicial, andou muito acima dos 90%. O que quer dizer que, de facto, esse ataque inicial é eficaz, pode ser melhorado, como é óbvio, nós não, nenhum de nós é de perder incêndios, obviamente, mas sim, há muitas questões de volta do sucesso do ataque inicial, que não só o próprio ataque inicial.
Obrigado. Existem zonas críticas na Beira Baixa, como há bocadinho ouvimos, onde os tempos de chegada aos teatros de operações continuam acima do desejável. Temos, por exemplo, o caso de localidades pertencentes ao Conselho de Idanhava e Conselho de Penamacor. O que tem sido melhorado e ou se possa melhorar, no seu ver, para que esses timings deixem de ser o principal problema?
O que tem sido feito nos últimos 3 anos tem sido um pré-posicionamento de meios quando são identificados os indicadores que levam à eventual existência de incêndios rurais numa determinada zona, são feitos pré-posicionamentos de meios. Estes pré-posicionamentos permitem colocar meios dos bombeiros muito junto dos sítios onde não há, neste momento, meios dos bombeiros. Foi referido Penha Garcia, foi referido Termas de Monfortinho, Cerzedas, Pedrógão Pequeno, por exemplo, também chegou a ter meios dos bombeiros o ano passado em pré-posicionamento. Portanto, a ideia é perceber onde é que, naquele dia, podemos ter algum problema, e isso avaliamos, é feita a avaliação durante o período da manhã ou na véspera, relativamente ao dia a seguir, e de acordo com os critérios que nós temos que seguir, critérios baseados em questões científicas e que já deram prova de que têm um grande grau de probabilidade de acontecer, nós colocamos os meios pré-posicionados nesses locais.
Obrigado. Indo agora à questão do objeto desta comissão, mesmo tendo dito no início da sua intervenção, tenho que fazer pelo menos estas duas perguntas. É do seu conhecimento que algum ato de fogo posto possa estar associado, direta ou indiretamente, a interesses económicos ou atividades lesivas do interesse público?
Não, Sr. Deputado, não tenho conhecimento qualquer.
Consegue dizer a esta comissão se existiu, por parte de algum operador privado, do fornecimento de serviços e equipamentos de combate a incêndios, a tentativa de obter informação privilegiada junto da NPC, no sentido de saber previamente os valores disponíveis e o conteúdo dos cadernos encargos para a contratação de meios e serviços de combate a incêndios?
Não, Sr. Deputado, não tenho conhecimento.
Só agradecer e boa sorte para o novo cargo, que vai ser, de certeza, ser feliz, porque conhece bem a nossa região também, da Zona Centro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada Madalena Cordeiro, dispõe de 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Comandante, antes de mais agradecer a sua presença hoje aqui. Gostava de começar por perguntar, tendo em conta a sua experiência enquanto ex-segundo comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil no Comando Sub-regional da Beira Baixa, quais identifica como os principais constrangimentos no combate aos incêndios rurais naquela sub-região? Se insuficiências da natureza, técnico-operacional, dificuldades na mobilização, portanto, quais identifica?
Muito obrigado, Sra. Deputada. A primeira, e a que vamos ouvindo cada vez mais vezes, até por bombeiros muito experientes no terreno, é que nós nunca vimos uma coisa destas. E o ano passado ouvimos muito este, durante o incêndio de Piódão. Estive em Oliveira do Hospital, na frente 5, estive em Silvares, na frente 5 também, estive em São Vicente da Beira, e o que mais me impressionou foi ouvir das pessoas mais experientes que nós nunca vimos uma coisa destas. E de facto é isso. Isso para mim será aquele constrangimento que nós não conseguimos mudar, porque efetivamente a natureza, e se calhar ainda bem, não conseguimos mudar, ou seja, as questões meteorológicas, o vento, o acumular de combustíveis na floresta, leva a situações perfeitamente explosivas que estão a levar a comportamento de incêndios extremos, e muito extremos. Fala-se nas novas gerações de incêndio. Portanto, isto é, para mim, é as questões mais difíceis de trabalhar, quando é na resposta a um incêndio, porque é necessário alocar meios à cabeça constantemente, correr atrás de um incêndio. é necessário estar sempre muito à frente do incêndio. Às vezes não sentimos-nos perfeitamente impotentes de ir à frente do incêndio e temos que flanquear o incêndio porque não conseguimos fisicamente, em termos físicos, não é possível chegarmos à frente de incêndio. E temos que flanquear para retirar alguma energia e depois ir à cabeça de incêndio, mas de qualquer forma, para mim, é a forma como os incêndios hoje em dia se desenvolvem, por todas as outras causas que entretanto foram acumulando, mas sem dúvida, pelos ventos, pela segura dos combustíveis, pelo tipo de combustíveis que temos na floresta, pelo acumular de resíduos florestais, etc. É um bocadinho isto que, de facto, para mim será o maior constrangimento.
Sr. Comandante, muito obrigada. Eu gostava também de ouvi-lo, porque apesar, para além da sua vasta experiência no terreno, tem também uma vasta formação do que pude ver do seu currículo. E eu gostava de ouvi-lo sobre o facto de, ano após ano, continuarmos a injetar milhões no Orçamento de Estado para, tanto pela prevenção como depois para o combate, mas efetivamente naquilo que se vê depois de área ardida, parece que não há um reflexo daquilo que foi investido. Portanto, gostava de o ouvir nesta matéria.
Sim, senhora deputada, é verdade. Cada ano, de facto, o orçamento aumenta. Verdade, é inevitável, quer seja pelo aumento dos próprios custos diretos e indiretos da operação, nomeadamente o pagamento às pessoas, o pagamento de combustíveis, etc., etc., também aumenta em termos de números, os meios e as pessoas que estão envolvidas. De facto, é uma questão que tem que ser muito bem olhada e tem que ser trabalhada no sentido de perceber como podemos melhorá-la. Eu não trago fórmulas mágicas, como é óbvio, mas enquanto contribuinte e enquanto pessoa que trabalha diretamente na proteção civil, claro que é uma situação que não me deixa confortável saber que todos os anos estamos a investir mais e mais dinheiro e, de facto, os resultados não são os melhores. Mas há resultados que também passam despercebidos e muitas vezes não são relevados. E se me permitem, nesta comissão, também trazer aqui esses resultados. E sem querer aqui qualquer tipo, até vou falar isto com algum cuidado, que tem a ver com a salvaguarda das vidas e bens. Nos últimos anos, infelizmente, têm perecido alguns combatentes no âmbito do combate aos incêndios florestais, e é sempre um resultado positivo quando há menos um do que o ano anterior, permitam-me dizer isto tão friamente, mas de facto nesse aspecto Portugal tem dado um salto qualitativo, na minha opinião. Sempre que morre uma pessoa, obviamente que é muito, mas temos estado a melhorar. Outra questão que eu também penso que temos melhorado tem a ver com a evacuação das aldeias aglomerados florestais, aglomerados urbanos no perímetro urbano florestal. Cada vez mais se opta por quem tem a responsabilidade de o fazer, por manter as populações dentro das suas aldeias, dos seus lugares, que é onde elas sabem estar e é onde elas estão bem efetivamente, e garantir a segurança dessas pessoas. E para isso, a talho de foice, o programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, tem feito um papel, apesar de ainda necessitar de muito trabalho para se desenvolver, mas tem feito o seu papel, e o condomínio da aldeia também continuará a fazer com certeza esse papel.
Mas eu perguntava também ao Sr. Comandante se considera, por exemplo, que os meios terrestres e aéreos disponíveis para a sua área de responsabilidade se eram, por exemplo, os adequados para responder com eficácia às ocorrências que se verificavam na Beira Baixa. Portanto, isto para tentar perceber como é que se continua a investir na prevenção e mesmo assim a não conseguir que não tenhamos tanta área ardida. Isto por um lado. Depois também ouvia o Sr. Comandante que antecedeu aqui nesta audição, a dizer que, de facto, o modelo está mal pensado. Ainda há muita coisa por fazer antes, ainda há muitas esferas que não estão e que deveriam ser os primeiros ou na linha da frente da prevenção e que ainda não o fazem. Nomeadamente, deu alguns exemplos, acho que teve a oportunidade de ouvir porque estava aqui sentado, e aquilo que pergunto é, porque é que este investimento não está a acontecer precisamente nestas áreas que quem está no terreno sente que são as fundamentais?
Senhora deputada, em relação aos meios, qualquer pessoa que está no âmbito de uma operação de socorro, obviamente pretende ter mais meios e necessita ter mais meios. Temos é que os saber gerir, balancear e a cada momento ter os meios necessários para fazer face às operações de socorro. Quando eu falava num ataque inicial com um sucesso acima dos 95%, no caso da Beira Baixa o ano passado, quer dizer que 95% dos incêndios foram resolvidos em menos de 90 minutos. O resto trata-se de 5%, os números serão estes 5, 4%, que não foram resolvidos nos primeiros 90 minutos. Obviamente que nós não gostamos de ter este tipo de incêndios, nem gostamos que eles nos fujam das mãos. Mas a verdade é que nem sempre a nossa capacidade de resposta em termos daquele incêndio e face ao tipo de incêndio que nós estamos a enfrentar será efetivamente a mais adequada. Mas em relação aos meios que nós temos disponíveis, são os meios que são possíveis, são os meios que são necessários para uma situação de regular normalidade. Agora, se falamos num incêndio, como foi o caso de Piódon, que começa durante a madrugada, que ardem 65 mil hectares em 3 ou 4 dias, obviamente que os meios... Eu fugi à frente do incêndio. Eu e muitos que estavam comigo fugimos à frente do incêndio. Porque não tínhamos meios e tínhamos carros dos bombeiros ao pé de nós. E tivemos que fugir. Porque não havia resposta possível naqueles momentos para estar ali naquele momento. Portanto, há sempre momentos em que os meios não serão os suficientes, mas garantidamente o dispositivo tem os meios necessários para fazer face à normalidade do dispositivo.
Sr. Comandante, nesse episódio concreto que nos acaba de relatar, acha que poderia ter havido uma outra gestão de tal forma que não fosse necessário que fugissem da frente de incêndio?
Sr. Deputado, muito obrigado pela questão, que isto vai-me introduzir aqui outra questão. Habitualmente aparecem muitos peritos e geralmente esta altura pré-época de incêndios, digamos assim, pré-fase Charlie é muito profícua nessa questão dos peritos e após também é muito profícua, porque aparecem sempre peritos, mas o durante de facto não os vejo lá. E é um bocado isto que sim, se calhar poderíamos ter feito outro tipo de avaliação, mas a questão é, haveria tempo para o fazer? Com que meios e com que disponibilidade é que nós temos para fazer avaliações quando um incêndio percorre 10, 15 quilómetros numa hora? Não temos possibilidade. Humanamente não é possível. Nos Estados Unidos, país de referência para algumas pessoas, evacuam-se povoações com 40 mil habitantes em 3 horas ou 4 e paga-se às pessoas para as casas arderem e vão-se embora. Não é o que nós vivemos em Portugal. Uma casa numa aldeia que é um galinheiro para as pessoas terem as galinhas é muito importante para aquela família. E nós temos que fazer a defesa dessas infraestruturas. E isto também condiciona e responsabiliza o combate, como é óbvio. Porque é muito mais fácil saírem as pessoas todas do terreno e nós trabalharmos à vontade, dizermos que vamos fazer um bocadinho aqui a gestão de um incêndio, vamos... Agora ardem mais 500 ou 600 hectares e nós vamos colocar os meios mais à frente, vamos colocar os meios ali, vamos utilizar este tipo de estratégia, mas a verdade é que o nosso território não é o território nem dos Estados Unidos nem da Austrália. É um território totalmente diferente. Eu de 20 em 20 quilómetros provavelmente tenho uma sede de concelho, se calhar. Eu tenho aldeias espalhadas pelo meio da floresta, numa zona que conheço muito bem, que é o meu concelho, Castelo Branco. Nas Sarzedas tem aldeias espalhadas no meio das Sarzedas que se calhar passa lá uma pessoa uma vez por semana. Mas aquelas casas que lá estão são muito importantes para aquelas pessoas. E nós não podemos descurar esse combate. Não sei se respondi.
Mais ou menos, Sr. Comandante. Só na medida em que, obviamente, eu não estava por em causa a avaliação que o Sr. Comandante fez naquele momento do território. A minha questão é precisamente outra. É se naquele momento sentiu que podia ter tomado outra decisão se tivesse... outros meios, se a tutela tivesse feito a gestão de outra forma. Portanto, a pergunta que gostava de colocar é, naquele momento, o que é que sentiu falta? O que é que estava a falhar naquele momento que fez com que não pudessem continuar a avançar? Eu acredito profundamente que tenham tomado a decisão certa, não ponho isso de todo em causa. É, o que estava antes, o que é que falhou?
Sr. Deputada, quem toma decisões em emergência, toma algumas decisões bem. Mas toma outras que se calhar deveria ter repensado. E de facto é um bocadinho o que nós levamos todos os dias para casa quando descalçamos as botas, é um bocadinho isto. Fiz tudo bem, podia ter feito alguma coisa melhor, e é um bocado isto a nossa gestão do dia a dia. Não, eu não senti que houvesse falta do que quer que seja nas minhas decisões. Se calhar eu, enquanto comandante na altura, nas outras anteriores, não senti que houvesse, porque nada ia alterar aquele cenário. Nada ia alterar o cenário dos 60 mil hectares, 65 mil hectares que arderam em Piódão, para dizer Piódão, mas posso-me referir aos 1.600 que arderam entre a aldeia do Bico e Danha Nova, entre Proença Velha. Posso-me referir a tantas outras situações assim, que por mais meios que nós tivéssemos naquele momento, o que nós teríamos que fazer, a bem de todos que lá estávamos, era afastar-nos e a seguir irmos ter com o incêndio.
Muito obrigada, Sr. Comandante. Gostava também de perguntar se, por acaso, já se verificou situações, na sua experiência, em que os meios aéreos não estavam disponíveis quando eram necessários, seja por falta de prontidão, por posicionamento inadequado ou por tempo de resposta excessivo.
Não, Sra. Deputada, a experiência que eu tenho em que os meios aéreos poderiam não estar disponíveis tinha a ver com a segurança dos próprios meios aéreos e com a indisponibilidade dos comandantes-pilotos em levar os meios aéreos para aqueles teatros de operações por existir, por exemplo, muito fumo.
E na sua perspectiva, onde se situam as principais fragilidades do sistema de prevenção e combate aos incêndios rurais? Se na administração central, nas autarquias locais, nos proprietários florestais, nas entidades gestoras do território ou no próprio modelo de articulação e coordenação entre as diferentes instituições envolvidas? Pergunto também, na Beira Baixa, qual desses níveis lhe pareceu mais determinante para o sucesso ou insucesso da resposta?
Senhora Deputada, há um chavão na proteção civil que é todos somos proteção civil. E todos um bocadinho dessas entidades todas que elencou têm a sua responsabilidade e têm sucesso e também terão algum insucesso na forma como gerem as questões, como é óbvio. Passando à questão da Beira Baixa, eu tenho que... Eu venho aqui falar do combate, porque é a minha área de especialidade, digamos assim. Não gostava que fosse, mas de facto é a área com quem eu trabalho e aqui eu trabalho é a resposta. E não podia deixar de dizer aqui que uma das grandes vantagens que nós temos na Beira Baixa é dispor dos elementos que nós temos para fazer face aos incêndios florestais e não só, porque os bombeiros e outras forças existem 365 dias por ano e efetivamente são 9 corpos de bombeiros que têm cerca de 800, 900 bombeiros no quadro ativo, que têm, apesar de tudo, feito um esforço tremendo para recrutar e continuar a recrutar mais elementos. Ainda há pouco tempo houve um ingresso de mais duas dezenas e pouco de elementos para as fileiras dos bombeiros da Beira Baixa, e todos os anos são feitas novas escolas, todos os anos são feitas divulgações, e é esta renovação que eu acho que é uma grande mais-valia. Pese embora o meu discurso inicial ter dito e ter incidido um bocadinho na questão do voluntariado, e ter dito que há necessidade de efetivamente continuarmos a trabalhar nisto. Em relação às restantes forças, porque todos somos importantes e todos são importantes para resolver a situação dos incêndios florestais e todos somos poucos. E, efetivamente, há uma necessidade das forças estarem estão em sintonia, mas estarem de igual modo e da mesma forma e com a mesma resposta em cada teatro de operações. Mas isso também é um desafio de quem está a comandar o teatro de operações. É adequar as pessoas que têm e as forças às necessidades e à operação que está em curso.
Relativamente ao CIRESP, qual é a avaliação que faz quanto à fiabilidade, resiliência, cobertura operacional, em particular em zonas, em zonas mais complexas?
Senhora Deputada, só para lhe dar um exemplo... A rede Tetra, para mim, até ao momento, já ouviram falar isto, e de certeza, é a rede que melhor funciona em termos de proteção civil, resposta de emergência em Portugal. Não há outra. Pelo menos, se houver outra, perfeito. Venha ela e venha-nos fazer isto. Eu tenho um rádio da rede estratégica de proteção civil no carro. Nunca o ligo, porque não tem rede. E a rede Tetra não falha. A rede Tetra funciona perfeitamente. Eu, se trouxer o rádio aqui pouco maior do que o meu telemóvel, faço uma chamada para qualquer parte do país. Eu consigo, através de toda a tecnologia que está em volta da rede Tetra, saber onde é que estão os meios a todo momento. Cada elemento que tiver um rádio, eu sei qual é o elemento que lá está. No Cristine foi possível pôr elementos de autoridades de segurança a falar com bombeiros, a falar com o INEM. Isto não é possível noutro tipo de rede. E eles não mexeram nos rádios, nem tiveram que mudar de canais. É pura e simplesmente num computador, com recurso à tecnologia, é possível fazer isto. Havendo um bombeiro qualquer, um operacional qualquer, em emergência, basta carregar uma teclazinha cor de laranja que lá está, as comunicações todas em volta param. E fica focalizado naquele operacional apenas a necessidade de emergência. Mais nenhuma rede faz isto. A rede operacional de bombeiros trabalha muito com rede à vista. Nós utilizamos muito a rede operacional de bombeiros, que é outra rede de comunicações, para a manobra. Mas em termos estratégicos e em termos de comando, não existe, pelo menos eu não conheço, uma rede melhor do que esta utilizada que nós utilizamos e que em Portugal dá pelo nome comercial de Ciresp. Mas, de facto, a rede Tetra, para mim, é muito vantajosa.
Alguma vez identificou indícios ou padrões suscetíveis de configurar aproveitamento económico indevido subsequente em incêndios rurais?
Não, senhora deputada. Se eu tivesse qualquer tipo de indícios, eu teria feito, obviamente, queixa às autoridades competentes.
Mas pergunto se pode garantir a esta comissão que nunca se apercebeu de interesses económicos associados aos incêndios rurais, ou se pode garantir que não existem interesses económicos por detrás dos incêndios rurais?
Duas questões, senhor deputado. Eu posso garantir que eu não tenho conhecimento de nenhuma ligação entre os incêndios florestais ou tenha percebido alguma ligação entre uma coisa e outra. E outra questão, não posso, como é óbvio, é fora da minha alçada. Não.
Mesmo para terminar, senhor comandante, gostava só de colocar uma última questão, que é um modelo operacional que deixar de grandes áreas, em vez de suprimir estrategicamente o fogo rural, não acaba por beneficiar operadores ligados a meios aéreos, equipamentos, maquinaria, madeira ardida, reconstrução e apoios após incêndios?
Sra. Deputada, eu, como lhe disse, tenho apenas 25 anos de proteção civil, bombeiros, logo no princípio como elemento de comando, portanto a comandar operações. Não conheço essa estratégia de deixar de ir ou deixar de ir grandes áreas. Não, já ouvi falar várias pessoas falarem nesse tipo de atuação. Eu, pessoalmente, nos teatros de operações que eu tive, nunca tivemos esse tipo de atitudes de deixar de ir grandes áreas. Priorizamos, efetivamente priorizamos. Agora, deixar de ir grandes áreas não é uma forma de combate que nós utilizemos.
Muito obrigada, Sr. Comandante.
Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Aide Carvalho. Faz favor, 4 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Quero cumprimentar o senhor Segundo Comandante Subregional da Emergência e Proteção do Comando Subregional da Beira Baixa e agradecer-lhe naturalmente os contributos que nos tem prestado no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Contudo, antes de começar a fazer algumas questões mais técnicas, queria começar por lhe referir, tal como já foi dado nota pelos anteriores grupos parlamentares, que o nome desta comissão são os negócios dos incêndios rurais. Por isso, pergunto-lhe se tem, se no âmbito do seu exercício, das suas funções, teve conhecimento direto ou indiretamente dos procedimentos de contratação pública para aquisição de bens e serviços.
Bom dia, Sr. Deputado. Obrigado pela questão. Não, efetivamente não tenho conhecimento.
Obrigada. Consegue identificar quais são os principais fornecedores contratados durante este período e se os processos de adjudicação foram, em regra, precedidos de concurso público?
Sra. Deputada, eu não consigo identificar quais são, obviamente, os fornecedores de serviço. A mim interessa-me lá ter o Hotel 30, o Hotel 31, interessa-me ter o Alfa 9, o Alfa 10, o Alfa 12 e 13, de quem são. Sr. Deputado, eu, enquanto responsável por uma operação de socorro, não sei, não consigo identificar, como é óbvio. Mas, e sei, sim, obviamente, isso são públicos e são concursos públicos que levam à contratação destes meios, como não poderia ser de outra forma.
Muito obrigada. Ainda neste âmbito, no exercício das suas funções, identificou situações em que as decisões operacionais não fossem exclusivamente determinadas por critérios técnicos e de comando? Isto é, sem conhecimento de pressões ou condicionamentos externos na definição de meios ou de qualquer tipo de estratégia?
Senhora deputada, todos nós, quando estamos numa situação de socorro, vamos sofrer inevitavelmente pressões. Inevitavelmente. Quer seja pelo dono do tal galinheiro que eu falei há bocado, com o maior respeito, até que seja pelo responsável político da área, pelo médico, por qualquer outra pessoa. Sim, nós temos é que saber gerir essas pressões e, acima de tudo, percebermos, enquanto comandantes das operações de socorro, que aquelas pessoas estão assim porque algo deles está a ser destruído pelo fogo. E eles veem a nós, os responsáveis, pelo resolver aqueles problemas no imediato. Portanto, essas pressões eu entendo-as sempre como naturais, até o momento que elas deixem de ser saudáveis. Mas até este momento não conheço nenhuma, a mim pelo menos, que não tenha sido saudáveis. Podemos nos exaltar no momento, podemos estar um bocadinho mais nervosos, digamos assim, mas faz parte de quem comanda operações de socorro saber ter o sangue frio, a capacidade suficiente para ouvir as pressões e fazer o que entende melhor em cada momento.
Muito obrigada. Passando então agora a questões mais técnicas. Em 2025, os incêndios mais graves e de maior dimensão ocorreram em simultâneo em vários territórios da Beira Baixa, como aqui já foi dado nota, colocando uma enorme pressão sobre o dispositivo nacional de proteção civil. Os incêndios, que embora distintos e ocorridos em territórios diferentes, isto bem, em concelhos diferentes, ambos os incêndios expuseram problemas estruturais semelhantes. Em relação ao dispositivo nacional, comparativamente aos anos anteriores, entende que o dispositivo nacional de combate a incêndios rurais em 2025 dispunha dos mesmos meios humanos, terrestres e aéreos em relação a anos anteriores?
O dispositivo vai sendo semelhante ao longo dos anos, com incremento de mais um meio, aqui e ali vai sendo identificada uma outra situação que carece de correção e vai sendo. Mas o dispositivo assente no que tem a ver com operacionais, assenta muito, como é óbvio, nos corpos de bombeiros. E eu posso lhe dizer também, apenas pela Beira Baixa, que tudo o que tinha sido solicitado pelos corpos de bombeiros era o que era cumprido, porque nós temos um orçamento para gerir e nunca ultrapassamos esse orçamento, porque nunca houve mais, digamos, procura do que nós tínhamos em termos de orçamento. Portanto, eu diria que o dispositivo tem sido muito transversal e ao longo dos 3 anos que eu fiz mais proximamente a questão financeira e gestão financeira, ou a gestão em termos até para mostrar ao meu comandante diariamente o que é que nós estávamos a gastar ou não em termos de investimento e de recursos, posso lhe dizer que os dispositivos foram muito semelhantes ao longo dos anos, sendo que em 2025 conseguimos quase chegar aos 94% ou 95% de grau de concretização, o que é muito bom.
Muito obrigada. Ainda no universo dos meios, durante os períodos mais críticos, ouvimos relatos de limitações operacionais, nomeadamente em relação aos meios aéreos, devido ao fumo intenso e à indisponibilidade de aeronaves. Até que ponto a indisponibilidade ou limitação de meios aéreos influenciou a evolução dos incêndios em 2025?
Sr. Deputada, os meios aéreos tinham uma eficácia extraordinária nos primeiros minutos de incêndio e na primeira intervenção. Quando o incêndio começa a ter uma dimensão maior, só se fosse possível nós colocarmos meios aéreos em todo o perímetro do incêndio para fazer um combate, é que eles teriam, de facto, uma capacidade decisiva na resposta. Há, efetivamente, situações que eles são aproveitados e têm um trabalho extraordinário, mas não influem diretamente da forma como está a dizer. Nós tivemos, por exemplo, eu gosto de falar no que vi e no que vivi, em Oliveira do Hospital, os meios aéreos e os pilotos recusavam-se a levantar para ir para Oliveira do Hospital, porque não havia condições para estarem a trabalhar naquele momento, porque o avião trabalha com um motor e o motor precisa de 3... Já ouviram falar, de certeza, no Triângulo do Fogo, nesta comissão, precisa de 3 elementos. E há ali um elemento que falta e é brutal, que se chama oxigênio. Onde há muito fumo, não há oxigênio. Não havendo oxigênio, o motor para. E um avião com 30 toneladas a voar não vai planar até chegar à base novamente, vai cair. e o piloto não arrisca. E esta necessidade técnica e esta necessidade de obrigação técnica que o piloto tem, obviamente que deve ser respeitada, e são eles que conhecem as máquinas. Mas não foi isso que colocou em causa, de certeza, a dimensão dos incêndios.
Obrigada. No caso concreto da área da Beira Baixa, durante o período crítico de incêndios, nós tivemos a evacuação das populações mais vulneráveis. Em seu entendimento, acha que funcionou bem esta forma como o sistema foi implementado?
Sim, senhora deputada. Nós tivemos uma situação, estou-me a recordar, não sei se está a referir a essa, mas sim na aldeia, no incêndio da aldeia do Bispo, tivemos uma situação de evacuar uma infraestrutura, uma IPSS, e foi possível evacuar. Se podia ter sido evacuado antes, podia termos aguardado e não evacuarmos, é uma decisão que na altura decidimos tomar e efetivamente foi eficaz, no sentido em que todos os utentes saíram do lar, obviamente com fumo, com confusão, mas saíram do lar e estiveram todos bem naquele momento, após aquele momento.
Agora, tenho uma questão em relação ao CIRESP. No entendimento do Sr. Comandante, acha que o sistema de CIRESP respondeu de forma fiável durante os incêndios mais críticos em 2025?
Senhora deputada, muito laconicamente, sim. Não tenho, durante os momentos em que eu tive nos incêndios, e como disse, desde o dia 28 de julho de 2025, que eu fiz a mala e saí de casa, até o dia 24 ou 25 de agosto, que regressei a casa, não tive qualquer reporte durante esse período de problemas que possa-se dizer estruturantes. E quando eu digo estruturantes, não é um carro chamar o chefe de equipa e naquele momento não ser possível fazer a comunicação. Eu digo haver breques completamente de comunicação, não tenho qualquer tipo de situação de reporte nesse sentido. Portanto, para mim funcionou muito bem.
Muito obrigada. O Sr. Comandante citou, há momentos que todos somos proteção civil, todos importam e todos contam. Ou seja, remete aqui para esta dimensão da proteção. Em relação, contudo, vários especialistas têm dado nota nesta CPI e têm defendido um problema estrutural em Portugal, que é a falta de gestão da floresta e a ausência, por exemplo, de mosaicos. Considera que os problemas estruturais da floresta portuguesa, abandono rural, continuidade de combustível e de monocultura, limitaram a capacidade operacional da proteção civil?
Se não limitam a capacidade operacional, pelo menos dificultam e muito o combate e tornam os incêndios da forma como nós temos. Efetivamente, se existir mosaico, se houve existir floresta organizada, porque a floresta não pode ser limpa, não há floresta limpa em parte alguma do mundo, senão teríamos que fazer uns canteiros por baixo das árvores, mas enquanto se existir mosaicos, se houver descontinuidade de combustíveis, haverão muito mais oportunidades de combate e muito mais facilidade e muito mais dificilmente os incêndios terão a dimensão que têm e as frentes com 10, 12, 20 quilómetros, como chegamos a ver. Portanto, sim, é necessário trabalhar também essa questão do mosaico e da organização da floresta.
Para terminar, deu nota aqui, portanto, destes dias, aliás, deu nota do período em que fez a mala, portanto, estamos a falar de um longo período de tempo. Entende que a fadiga física e psicológica dos operacionais, após vários dias consecutivos de combate extremo, pode eventualmente prejudicar o resultado final?
Sim, senhora deputada, claro que sim, que prejudica. É inevitável. Por isso é que nós tomamos as medidas no sentido de evitar essa fadiga. E essas medidas, num período como o que nós vivemos o ano passado, nomeadamente o mês de agosto, o mês de final de julho, primeira quinzena de agosto, essas medidas em algumas situações foram levadas ao extremo. E temos que reconhecer que olhávamos para as pessoas e efetivamente as pessoas estavam cansadas, mas colocar em causa o combate por força dessas pessoas estarem em causa é quase como o CIRESP. Também não sei outra solução, não tenho outra solução. Vamos retirar as pessoas? Obviamente que nós procuramos sempre que as pessoas descansem. Há sempre sistemas de rotatividade, estão 12 horas, 18 horas num teatro de operações, saem, entram outros mais frescos. Não vamos dormir 7 horas, não vamos a casa fazer higiene pessoal e dormir 7 horas, mas se dormirmos 4 horas, como nós chamamos, num burrinho do mato, é perfeito. Em vez de dormirmos no assento de trás de um VFCI, ou se, em vez de dormirmos no nosso jipe, se dormirmos no chão, se calhar, ou mais resguardados, se calhar estaremos à vontade, ou se dormirmos... Eu, o ano passado, dormi em colchões numa escola secundária, em São Vicente da Beira, portanto, no chão, como os outros todos dormiram, e 3 ou 4 horas são suficientemente reconfortantes para retermos nova energia para voltarmos ao combate. E isso acontece naturalmente. Não sendo uma guerra, é uma situação de extrema fadiga física, psicológica, anímica, que cabe a nós também, volto a dizer, quem decide, garantir que essas pessoas têm as melhores condições de recuperação. E nem sempre durante esta sequência de incêndios é possível que eles tenham efetivamente 12 horas de descanso. Mas muitos deles, se tiverem 4 ou 5 horas, voltam muito, muito melhor, de certeza, do que foram descansar. Mas isso não colocou, não vejo que isso tenha colocado de alguma forma o cansaço em causa o que foi a progressão dos incêndios.
Muito obrigada, Sr. Comandante. Quero-lhe agradecer os contributos prestados e desejar-lhe muita sorte e sucesso para o período que se avinha. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está encerrada então esta primeira ronda. Vamos passar a uma segunda ronda. Tenho uma inscrição. Pergunto se mais algum senhor deputado pretende fazer inscrição. Pronto. Então dou a palavra ao senhor deputado Nuno Simões de Melo. Tem 2 minutos para formular as suas questões. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Comandante. Muito obrigado pelas funções que exerceu e felicidades para as novas funções para as quais foi nomeado. Sr. Comandante referiu agora que isto não é uma guerra, mas é uma guerra. Ainda que o inimigo não tenha vontade própria, mas o que torna-se, se calhar, muitas vezes mais imprevisível. E este leva-me à primeira questão, pegando naquilo que referiu, de determinada altura ter de fugir à frente do incêndio. Eu pergunto ao Sr. Comandante se não se terá de investir, porque isto também há, fazendo a analogia com a guerra, há sempre a arma e o desenvolvimento da contra-arma. Se não podemos começar também destes 638 milhões de euros para o combate e prevenção de incêndios, investigação e desenvolvimento na área da contra-arma, sabendo que a arma do lado de lá tem passado a gerações diferentes, de acordo com o que já fomos ouvindo nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. A segunda questão também tem a ver com uma coisa que o Sr. Comandante referiu, das pressões que terá sido sujeito de determinados atores, e até referiu que seriam pressões saudáveis. Há quem tenha chamado, numa outra audição, que é o desespero. No entanto, não deixa de ser uma pressão, não interessa a causa, não interessa a causa, é o desespero, é a vontade de proteção das pessoas, é a vontade, mas existe uma pressão que foi reconhecida. O senhor comandante consegue identificar, de uma forma geral, não estou a dizer a pessoa A, B ou C, mas de que atores teve algum tipo de pressões, em que circunstâncias, quais as respostas que deu? E já agora, numa sua opinião, uma coisa é a resposta que o Sr. Comandante deu, que tem a sua personalidade, se pode provocar respostas diferentes de outros atores. Desejo as maiores felicidades, Sr. Comandante, uma vez mais, e muito obrigado por tudo o que nos disse nesta comissão.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Comandante para responder. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões. Eu, de facto, disse que não é uma guerra só no sentido de não andamos com a AK-47 nas mãos, não é? Porque o resto tem tudo a ver. Correm os operacionais risco de vida, vamos para um terreno completamente inóspito, em que o nosso inimigo está presente e sente-se, e a qualquer momento acontece um problema. E nós, quando saímos de casa, ou quando saímos do quartel, ou quando saímos da nossa sede, temos isto sempre em mente. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Eu já tive que ir ao campo reconhecer corpos de camaradas, portanto, isto acontece. E nós temos consciência disto. Portanto, só não é uma guerra no sentido de não andamos com AK-47 ou outro tipo de armas nas mãos, mas a verdade é que nós entendemos também assim. Fugir e investir na contra-arma. Sim. Porque não temos que começar a pensar nisso. Temos que começar a pensar os incêndios florestais, mas também, se me permitem, não estando aqui completamente no âmbito desta comissão, Se me permitem, já que tenho a oportunidade, é a primeira vez que estou na Assembleia da República, desde já agradeço a oportunidade de ter vindo cá, mas também não podemos focalizar-nos na procura do culpado. O que nós temos que procurar é soluções. Isto não é ser utópico. É possível procurar soluções, porque outros países têm soluções, temos que as conseguir implementar de acordo com as nossas próprias especificidades, porque Portugal, como eu disse, é um território muito próprio, é um território que tem especificidades muito próprias, nomeadamente a sua dimensão. Portugal tem menos, é mais pequeno do que alguns estados dos Estados Unidos. Aliás, a Europa. Se levarmos em conta o Alasca, por exemplo, nós também temos que olhar estas especificidades. E sim, eu penso que sim, porque não investir, mas investe-se muito já nessa contra-arma. Hoje em dia, se chegar a um teatro de operações e perguntar a um operacional o que é o sistema LACES, é um acrónimo norte-americano, todos vão saber dizer o que é o lookout, que é o vigia, os pontos de ancoragem, as comunicações, as vias de escape e as zonas de segurança. Ou seja, isto está no mindset das pessoas e cada vez mais é fomentado e é imprimido nas pessoas a responsabilidade de utilizar a tal contra-arma ou as medidas que possam evitar os problemas da perca de vida e até de pessoas que possam sair feridas na sequência de combate a incêndios florestais. Em relação às expressões sujeitas, saudáveis, eu se calhar fui mal interpretado quando falei em saudáveis. Eu disse que era saudáveis no ponto de vista de que as pessoas estão a lutar pelo que é seu. Eu se fosse, e procurando responder aqui à questão que fala em que circunstâncias e que atores, eu se fosse dono do tal galinheiro, para não estarmos a fugir muito aos exemplos que eu já dei, aí eu com certeza queria ter com o comandante das operações de socorro e queria ver o meu problema resolvido. Eu se fosse presidente de câmara, com certeza que não ficaria no meu gabinete à espera que resolvesse o problema. Eu ia lá bater-lhe dentro à casa onde ele está e pronto, sou comandante, o que é que precisa mais? Porque é que isto ainda não está resolvido, com certeza. E mal de nós o dia que também não tivermos estas pressões, desde que devidamente, até o determinado nível, como é óbvio, mas mal de nós o dia também que não tivermos pressões nenhumas. Quer dizer que estamos a viver num perfeito nacional porreirismo, aquilo não é nada o que está a acontecer, e não é verdade. O que está a acontecer está a lesar pessoas, está a lesar bens dessas pessoas que lutaram uma vida. Nós no Pinhal, e eu não sendo diretamente do Pinhal, sinto isto muitas vezes. Um pinheiro para um casal de idosos, estou-me a lembrar agora de Vila de Rei, posso-me lembrar da Sertã, posso-me lembrar de Oleiros, significa se calhar que vai ser possível casar um filho no próximo verão com o dinheiro que daí há de vir. Portanto, é normal que estas pessoas façam a sua pressão e façam a sua pressão junto de quem decide e junto de quem eles percebem que está a decidir e a comandar aquela operação de socorro. E esta pressão, como lhe disse inicialmente, temos que todos termos a capacidade de a gerir, de a enquadrar no momento e tomar as melhores decisões. De preferência, influenciado por essa pressão, se a pressão for efetivamente positiva e se nós percebermos que aquele ator até nos está a trazer uma solução em vez de um problema, e às vezes as soluções são-nos apresentadas com alguma exaltação, ou, por outro lado, tomarmos a decisão que nós entendermos a maior e a melhor e aí sermos responsáveis pela decisão que tomamos, mas sem ceder à pressão. Portanto, é um bocado isto e não é o jogo, é a forma como nós trabalhamos operações de socorro tem a ver com isto, porque a pressão vem de todos os níveis e mais alguns, mas nós só não teremos aquela pressão o dia que não houver um incidente. Não havendo um incidente, estamos à vontade, não há problemas nenhums e não haverá de certeza pressão por ninguém. Espero ter sido suficientemente esclarecedor. Muito obrigado pelas suas questões.
Muito obrigada. É terminada esta audição. Resta-me agradecer ao Sr. Comandante a sua presença e a sua disponibilidade em aqui estar e a todas as respostas que aqui nos deixou. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e aos senhores deputados também. Um bom almoço para todos e um bom regresso a casa aos senhores também. Muito obrigada.